meus amigos, que a paz de Jesus permaneça em nossos corações. Então hoje nós vamos falar de uma cura de Jesus, acontecida na sinagoga num dia de sábado. Essa mulher, ela estava curvada há 18 anos. E Jesus a chama, diz que ela estava livre da doença, e ela então dá glórias a Deus. Eu queria que a gente prestasse bem atenção nessa sequência. Jesus entra numa sinagoga num dia de sábado, encontra uma mulher curvada que já se encontrava assim há 18 anos, e ele chama essa mulher e diz assim: você está livre da sua doença. E ela está ficando curada instantaneamente, deu glórias a Deus. Há muita coisa para se pensar nesse estudo. É algo assim que demanda muita atenção, apesar de ser só isso que eu falei. Mas se a gente começar mesmo a analisar palavra por palavra, com cuidado, a interpretação não é assim tão fácil como a gente pensa. Temos muita coisa para refletir. Vamos devagar. A primeira coisa é: Jesus entra na sinagoga num dia de sábado. A palavra sábado no original está no plural, porque é como se fosse um dos sábados, por isso que está no plural, num dos sábados ele entra numa sinagoga. Então a sinagoga não é definida e nem em que época, em que sábado. Apesar de que foi essa última vez na narração evangélica que Jesus entra numa sinagoga. Muito bem, pelo menos que o evangelho narra isso. O que mostra também que era uma coisa comum, normal ele fazer isso. Nos sábados tem os cultos da religião judaica, e ele era um judeu por excelência, como está no próprio evangelho de Lucas. E ele entrava então nas sinagogas para ouvir os textos, para comentar os textos. Como que a coisa acontecia nesses sábados? E o que mostra bem que em qualquer cidade que ele passasse, era dia de sábado, ele entrava na sinagoga. Como que a coisa era feita? Inicialmente, alguém lia o texto em hebraico da lei de Deus, de Moisés. E alguém imediatamente traduzia para o aramaico, porque os textos estavam em hebraico e a população já falava o dialeto do aramaico. Então já se fazia a tradução, já não se entendia o texto direto no hebraico. Eram poucos que conheciam. Logo depois dessa leitura da lei, se lia os profetas, pedaço dos profetas. Na vez que Jesus entrou pela primeira vez numa sinagoga, pelo menos narrado no evangelho, o texto era de Isaías. Cada sábado se lia, dependendo da festa ou do motivo da interpretação, um texto de um dos profetas do Antigo Testamento. Eram mais ou menos uns 7 os convidados. Quer dizer, mais ou menos não, era frequentemente 7 eram convidados, iam fazendo as leituras e um fazia um comentário, que era o mais preparado para fazer o comentário. Então, num desses sábados, Jesus entrou numa sinagoga e viu esta mulher curvada, 18 anos. O que mostra que não era uma cidade normal que ele frequentava. Porque se fosse a da cidade de Nazaré, aonde ele trabalhava, aonde tinha a carpintaria, sem dúvida ele conhecia aquela mulher curvada há 18 anos, que não conseguia nem olhar para cima, né? Uma doente conhecida. No caso, a cidade de Nazaré tinha umas 40 famílias, então todo mundo se conhecia. Então era numa sinagoga de uma cidade que não se sabe qual. O importante é que, podemos dizer assim, pelo lado histórico, Jesus não conhecia a senhora. E é interessante que ela também não pede nada a Jesus. Quando a gente olha as curas do Evangelho, sempre alguém pede alguma coisa. Ou é o próprio doente que pede, ou é o pai do doente, ou é a mãe do doente, ou é o patrão, no caso da cura lá do empregado do centurião. Alguém faz uma solicitação a Jesus. Alguém leva um doente de propósito. Por exemplo, naquela passagem em que Jesus prega na barca, era tanta gente na praça, porque botava os doentes na praça, que traziam os doentes para ele curar. Ali ele entra numa sinagoga, de um local em que ele não conhecia, quer dizer, que não era frequentador, podemos dizer assim, e nem que ele conhecia aquela doente. E ela entra na sinagoga, não necessariamente para ser curada. Não necessariamente para ser curada. E ele então se depara com esta mulher, que há 18 anos estava encurvada. Diz o texto, tinha um espírito enfermiço. Vamos primeiro analisar pela mediunidade, porque toda obsessão é uma mediunidade, né? Se o espírito era enfermiço, se o espírito era enfermo, ao dominá-la, e por isso que as traduções falam em possessão, essa palavra possessão, no caso, é uma releitura do texto, podemos dizer que o tradutor faz uma suposição em que o espírito, sendo enfermiço, deixa o obsidiado enfermo também. Então ele assume ou passa a ter a doença do obsidiado, do obsessor, podemos dizer. O obsidiado passa a ter a doença do obsessor. Então o espírito era enfermo e o obsidiado ficou enfermo também. E a enfermidade do espírito era uma enfermidade que ele era curvado. E como ele era curvado, o médium aqui, no caso o obsidiado, ficava curvado também. Porque o espírito era curvado, era a doença que o espírito tinha, o médium ficava assim curvado. E ficava de tal forma curvado que não conseguia olhar para cima, levantar a cabeça. Já estava nessa situação há 18 anos. Essa particularidade do Evangelho de Lucas é muito interessante. Lucas adora fazer isso, definir coisas, acrescentar particularidades, coisas que às vezes sem essa particularidade fica difícil de caminhar, de interpretar. Repare que ela já era assim curvada, enfermidade que ela possuía por causa do espírito, há 18 anos. Jesus vai à sinagoga num culto normal de sábado. E aí ele entra na sinagoga, depois nós vamos ver a briga dos judeus com relação à cura no dia de sábado. Mas isso é para a próxima reunião. Muito bem. Ele entra então para o culto, se depara com aquela mulher curvada. Tem a informação, ele mesmo, espiritual ou outro, disse que ela já estava assim há 18 anos. Ela não pede nada e ninguém pede nada. Ele apenas diz a passagem, a chama para si. Quando ele a chama para si, ele diz, você está livre da sua doença, da sua enfermidade. Está livre, está solto, está liberada da sua enfermidade. Curar. Ela então diz a passagem que instantaneamente, imediatamente, ela se curvou, ela se deixou de ficar curva, se endireitou. Na hora que ela se endireitou, ergueu-se, então se endireitou e deu glórias a Deus. Se ela se endireitou, muito bem, que ela deu glórias a Deus, é que a gente precisa conversar muito. E nós temos que ver duas coisas aí para a nossa análise. Primeiro, que não houve pedido. Foi Jesus que imediatamente a libertou da sua enfermidade. Foi uma espontaneidade do Mestre. E na hora que ela se endireita instantaneamente, ela dá glórias a Deus. Mas se ela era tomada por um espírito enfermiço, se ela era obsidiada, nós temos que trabalhar bem isso. Como que uma pessoa que é obsidiada, que está tomada pelo espírito enfermo, ao se livrar do espírito enfermo, imediatamente dá glórias a Deus? Porque se ela imediatamente ficasse curada, se erguesse, muito bem, mas dá glórias a Deus, então era um espírito amadurecido. Porque no exato momento em que ela se livrou da doença, ela fala que só Deus poderia fazer assim, e ela então dá louvores a Deus. Nós temos que trabalhar isso um pouco mais, porque a gente sabe que todo obsidiado tem culpa no cartório. Quando a gente fala em que uma pessoa está obsidiada, a gente pergunta: quem é o mais dispensado? O obsessor ou o obsidiado? Os dois em pé de igualdade. Os dois são responsáveis. Você só pode ser obsidiado se der margem, influência ao obsessor. E ele só pode te dominar se houver uma relação, podemos dizer, de semelhança e, evidentemente, de fraqueza da parte do obsidiado para ser dominado. E se ele é fraco, e se ele é dominado pelo obsessor, logo, se ele tem inimigo desta forma, e há 18 anos, como é que pode imediatamente eu ficar curado fisicamente, quer dizer, se endireitar fisicamente, e ficar solta do obsessor, já sai dando glórias a Deus? Pode um obsidiado estar preparado espiritualmente para dar glórias a Deus? Vamos devagar. Vamos fazer agora uma leitura médica do texto. E por que uma leitura médica do texto? Porque quem escreveu foi Lucas. E Lucas era médico. Fora que, além de ser médico, ele era pintor, ele era artista. E tinha todo um jeito, uma sensibilidade extraordinária para escrever. E como era médico, era culto, tinha boas leituras e sabia então escrever muito bem. Então, além de ele escrever muito bem e domínio da língua, ele, e aí o texto mais lindo de todos os evangelhos é o dele, quando se lê no original, no grego, além de ele escrever muito bem, ele era artista, pintor, logo ele tinha sensibilidade para colocar as palavras certas, para pintar bem o quadro, para criar um clima na leitura. E terceiro, sendo médico, ele tinha informação técnica. Vamos então fazer a leitura agora, não da tradução comum, mas do que está por trás de cada palavrinha, que infelizmente o tradutor, às vezes, diante de um significado amplo, bem amplo, ele tem que pegar uma única palavra para resumir aquele conceito. Então, quase sempre a tradução mata, o tradutor mata o espírito quando ele faz a tradução. Porque ele tem que sintetizar de tal forma, tem que procurar uma palavrinha que justifique, às vezes, uma amplitude de conceito.
Não é isso?
Você imagina fazer um resumo de uma palavra na hora que você vai traduzir um texto e uma palavra, ela limita, às vezes, todo um conhecimento que está por trás. Por exemplo, você usa a palavra assim, psicanálise. Aí você traduz isso. Só que agora a gente sabe, ó, psicanálise, você precisa do psicanalista, você precisa de um consultório, você já sabe dos estudos de Freud, você já sabe que, às vezes, um tratamento de psicanálise leva 5, 6, 10 anos ou mais. Há todo um conjunto de informações com uma única palavra. Então, nós não podemos também ser superficial. Quando a gente pega uma palavra na tradução, a gente não pode ser superficial. A gente tem que ver o que está por trás. Vamos, então, pensar assim. Primeiro, quem está escrevendo é o médico. Diz a passagem. Jesus entra na sinagoga lá num dia de sábado. Muito bem. E encontra aquela mulher enfermiça e um espírito enfermiço. E as pessoas traduzem obsidiada. Vamos imaginar que ela realmente esteja obsidiada. Pouco importa. Essa é uma releitura. O texto não fala em possessão. Pode haver possessão? Pode haver. Pouco importa. Doutor Roberto, esse nosso doutor Roberto, o doutor Roberto sempre fala assim, quando entra uma pessoa no consultório para o tratar, e aí a pessoa diz assim, ah, foi indicada pelo um centro, porque de alguma instituição ou de alguma coisa, ou então um parente da informação, que ela está obsidiada. Pouco importa para ele, se ele vai tratar ela ou vai tratar o obsessor. E nem ele se preocupa em tratar do obsessor, de tirar o obsessor. No exato momento em que você está tratando da pessoa, está tratando do obsessor. Se tiver obsessor, o tratamento é o mesmo. Qual é a diferença de você tratar um obsessor ou um obsidiário? É o mesmo jeito, conversando, orientando, dando suporte evangélico, esclarecimento, orientação. E se você orienta um, orienta dois, orienta três. Tá certo? Então, pouco importa. Isso é um detalhe. O texto não fala. Isso é uma releitura do texto da possessão. O que se tem é que ela tinha um espírito enfermiço. E esse espírito pode ser o dela mesmo, ou pode ser também de um obsessor. Pouco importa. Se é do obsessor ou dela, às vezes é dos dois. Ela era enfermiça. O obsessor também. Se tem um obsessor, os dois tinham o mesmo problema. Tá certo? Então vamos esquecer por hora o obsessor. O que nós sabemos é que ela era enferma. Qual era a doença dela? Se ficava curvada. Muito bem. Agora observe. Qual é a origem da palavra enferma no original? Lucas é preciso. A palavra técnica que ele coloca é que ela tinha uma fraqueza orgânica. Fraqueza orgânica, os tradutores colocam enfermiça. É uma releitura. Está errado? Não está. A pessoa tem uma fraqueza orgânica. Na hora que eu vou traduzir, eu tenho que botar numa única palavra. A palavra lá no original, ela tem esse significado, fraqueza orgânica. Na hora que eu vou traduzir, eu tenho que ter uma palavra só. Para aquilo que eu contei, que eu abri numa expressão, aí a pessoa traduz por enfermiça. Está errado, não. Todo mundo que tem fraqueza orgânica é enfermo. Está correto? Mas Lucas é preciso. Ela tinha um espírito fraco organicamente, que gerava o encurvamento. O texto de Lucas é preciso. O que traduz por encurvamento é espinha dorsal ou coluna vertebral atrofiada para baixo. Tá certo? Então ele está usando a palavra técnica. Ela tinha uma doença, uma fraqueza, que ela ficava curvada, com a coluna vertebral curvada, assim há 18 anos. Ela não conseguia, o texto é claro. Quando diz olhar para cima, não, é levantar a cabeça para olhar para o alto. Lucas coloca a expressão certa. Ela era curvada, a coluna vertebral curvava ela, e ela não conseguia levantar a cabeça para olhar para o alto. Olha como já está ampliando o texto. Muito bem. Agora, ela estava nesse problema há 18 anos. Assim. Não estamos lidando com uma coisinha qualquer. Repara que é uma fraqueza orgânica de algo persistente que podemos dizer que já até se acomodou organicamente essa situação. 18 anos. A pessoa não consegue levantar a cabeça e olhar para cima. Então não era um espírito só que pega e aí passa por um determinado momento, depois solta, libera. Não, há 18 anos. Então eu não preciso necessariamente ver como obsessão. Se tiver obsessão, muito bem. Os dois têm o mesmo processo. Fraqueza orgânica. Tá bem. Agora, Jesus a vê ela na sinagoga e a chama para si. Ela entra em evidência e se aproxima de Jesus. Jesus a chama para si. Só que essa expressão chamar, e não é errado que o tradutor É que ele tem que fazer um esforço para botar numa única palavra e sintetizar. A ideia de discurso. Jesus chamou-a para si, ou melhor, trouxe para si e discursou para ela. E ele reduziu numa única palavra que é chamou para si. Não é só chamar para si. A palavra tem muito mais significado no original grego. É difícil da gente passar, porque dá a ideia de que ele fez uma explicação para ela. Chamou para si e explicou, comentou. Podemos dizer, fez uma orientação. Deu uma orientação para ela. Seria essa a melhor palavra. Jesus a trouxe a si e a orientou. Feito isso, ele diz assim: você está solta, livre. E ao dizer isso, impondo as mãos, uma força magnética tremenda, é o passe. Na hora que ele estendeu as mãos, diz o texto, ela se endireitou instantaneamente. A palavra no original, ela ficou erecta na coluna e levantou a cabeça. Ficou erecta e levantou a cabeça. E aí louvou a Deus. Agora repare que Jesus diz assim: você está livre, solta da sua enfermidade. Vamos pegar aqui a palavra. Jesus então chamou ela para perto dele, orientou-a e disse assim: mulher, estás livre da tua doença ou da tua enfermidade. É obsessão ou enfermidade? Agora, quando está na boca de Jesus, é enfermidade, é doença. Quando está na boca do escritor, é que fala um espírito enfermo. Agora, Jesus fala dela. Eu não interessa se ela tem um espírito ou não enfermo que pegou ela. Jesus está se referindo a ela. Com certeza, ela era doente. Você está livre, solta da tua doença. Vamos repetir, Jesus. Estás livre da tua doença. Mas a mesma palavra que está aqui como doença ou enfermidade, é a mesma que está lá em cima. Tinha um espírito enfermo. E nós já vimos que esse espírito enfermo é fraqueza orgânica. Agora Jesus vai falar, a mesma palavra que eles traduzem por doença, é a mesma palavra para fraqueza orgânica. Então Jesus a chamou-a para si, orientou e disse: você está livre, solta, acabou a tua fraqueza orgânica. A tua fraqueza acabou. Você está livre. É, essa mesma expressão de livre é a mesma que se dá para a mulher em termos do casamento. É, se houve um divórcio, então você liberou, soltou, desprendeu o laço. A mesma coisa que você usa essa palavra libertar, soltar com relação a um casamento, né? Houve um vínculo. Agora você está livre, está solto. Então ele usa essa expressão. Você está livre, está solta daquilo que te impunha, essa fraqueza orgânica. E no exato momento que ela fez isso, ela glória a Deus. Porque ele fez isso, instantaneamente ela glorificou a Deus. Em 18 anos ela teve algum aprendizado para poder louvar a Deus? E por que que Jesus curou sem haver um pedido? Temos muita coisa para pensar. Vamos fazer uma repetição. A mulher, há 18 anos, tinha uma fraqueza orgânica que a deixava com a coluna vertebral curvada. Ela não conseguia olhar para si. Jesus, vendo isso, a chamou, a orientou e disse: você está livre da sua fraqueza. E ela, instantaneamente, ergueu a coluna, levantou a cabeça, olhou para cima. O texto de Lucas é claro. Olhou para cima e glorificou a Deus. É isso. Repare que já estamos entrando em detalhes muito mais do que uma simples, como se quer, análise rápida de obsessão, de liberar um espírito. Nem temos a certeza de que havia um obsessor. E que se tiver, pouco importa. Jesus estava falando com ela e ela ficou curada da fraqueza. Mas ao mesmo tempo, nós temos que ver essa coisa do curada. Aqui não existe a palavra curada. Eu li a palavra curada aqui. Vamos repetir a passagem para a gente entender. Ela tinha uma fraqueza orgânica há 18 anos, que deixava ela com a coluna vertebral curvada. Jesus a orientou, estendeu as mãos, ela ficou direita, olhou para cima, e Jesus diz: a tua fraqueza acabou. E ela então glorifica a Deus. É complicado. Não é algo assim só do... Aí você fala assim: mas por que você está dizendo que é tão complicado? É porque eu não sei a resposta. Eu só quero dizer que, do jeito que é a interpretação ao pé da letra, como quer, não bate. Entendeu? E aí a gente tem que ser sincero com a espiritualidade. Isso não é nada de errado. Kardec nos ensina isso. Nós só temos que aceitar o que passa pelo crivo da nossa razão. A gente tem que... Olha, se você não entende, não entende. Então eu vou deixar essa passagem de lado para refletir. Ou então vamos fazer uma coisa que é necessária. Com todo o espírito de liberdade que a gente tem, vamos fazer uma análise de uma suposição, um talvez pode ser assim, e que ele nos ajude. Porque essa explicação só ficou livre da obsessão e tal, não sei o que, tirou o espírito. É verdade isso? É lógico que é verdade. Existe esse tipo de obsessão? Existe. Só que quando a gente faz um estudo quietinho do texto, olhando as palavras com cuidado, não é assim tão fácil. Então ele tem que dar a mão à palmatória, dizer que não entende e buscar algo que te orienta. Veja. O que mais intriga aí é essa coisa do espírito dela, da glória a Deus. Assim, então, ter esse aprendizado. Alguém que vem sofrendo de uma obsessão. Será que é uma obsessão de 18 anos que tu não olhava nem para cima? E de repente você fica direito e sai falando de Deus? Tá certo? Isso aí incomoda. Incomoda também dela não ter pedido nada, nada, absolutamente. E que autoridade é essa que Jesus tem de chamar uma pessoa que não pede para ficar boa? E ela ficou boa? Tá certo? E por que que Jesus fala que você está solta, está livre desta fraqueza? Quem pode ficar livre de uma ser fraqueza? Você tem ter essa fraqueza de 18 anos. O que aconteceu ali para ela não ter mais essa fraqueza? E outra coisa, você poderia dizer assim: ah, mas você colocou bem na colocação da palavra de Lucas, é uma fraqueza orgânica. Então ela não era fraca espiritualmente. Ela não era fraca espiritualmente. Ela era fraca organicamente. E se ela era fraca organicamente, quando ela organicamente ficou curada pelo passe que Jesus deu, e que ela então se endireitou, olhou para cima, aí ela falou das coisas divinas. Então, se ela falou das coisas divinas, ela tinha uma força espiritual. E se ela tinha uma força espiritual, ou melhor, um certo conhecimento espiritual, por que que fica curvada 18 anos? Por que que ela tem essa fraqueza orgânica? Agora, o texto diz que ela tinha fraqueza espiritual. O texto não fala nem obsessão. Isso é uma interpretação. Várias vezes vão ler aí nas Bíblias, tá? Possessão. Porque vamos falar que tinha um espírito enfermício, mas veja bem,
Jorge Damas tinha um espírito enfermiço e reencarnou. Vocês todos também tinham um espírito enfermiço e reencarnaram. Pode estar ou não obsidiado, apesar de que todo mundo tem as suas influências negativas. Quem não tem os seus inimigos? Quem aqui não tem muita parceria com a obsessão? O importante é isso, nós somos espíritos enfermiços. Ela tinha um espírito enfermiço que gerava uma fraqueza orgânica. Agora, se ela tinha um espírito enfermiço, ou melhor, se ela tinha um espírito que gerava uma fraqueza orgânica, como que ela, ao endireitar, ela dá glória a Deus? Se o espírito era fraco, o que acontece? Depois de 18 anos você nesse estado e sai dando glória a Deus? Agora vamos imaginar o seguinte. Veja, se a gente botar aqui não a obsessão, e sim a reencarnação nesse processo, como as coisas melhoram. Você tem por várias vidas, ou por uma vida, seja lá o que for, uma situação qualquer que gerou uma doença de fraqueza, que gerou uma determinada doença espiritual. Tudo bem? Você faz um aprendizado no plano espiritual, faz alguns estudos, algumas análises, passa por uma psicoterapia no plano espiritual, em que a culminância da terapia será a reencarnação. Em que, ao término do processo encarnatório, é que a terapia daria resultado com uma soltura, uma liberação. Você está doente, no plano espiritual se aprende, se junta com mensageiros, se estuda, faz uma análise de si mesmo, etc., e planeja uma encarnação. Planeja a encarnação para cuidar daquela situação. E o que você planeja quando vai reencarnar? Você vai planejar que em um determinado período da sua vida você vai ficar curvada. Como você pode planejar que por um determinado período da sua vida você vai ficar com a mão atrofiada? Por um determinado período da sua vida você vai sofrer com um câncer, uma lepra, e que depois desse período você vai ficar restabelecido. Ela fez um planejamento em que ela teria que ficar 18 anos com uma fraqueza orgânica. O espírito lá tinha a tal necessidade de reparação, mas já tinha um certo aprendizado no plano espiritual. Porque se ela não tivesse um certo aprendizado no plano espiritual, ela não poderia, ao ficar endireitada, dar glórias a Deus, o que mostrava que já tinha um certo compromisso espiritual. Vamos sair desse caso, é porque nos incomoda muito uma pessoa curvada. Mas você às vezes não tem uma pessoa curvada fisicamente, mas tem as pessoas sofrendo as mais diferentes dores e problemas, que a gente olha assim, a pessoa está muito bem, está fisicamente, sem problema, e está com um grande sofrimento na vida. E a gente não sabe. Vamos fazer uma análise, por exemplo, da dona Laura, a mãe do Lízias, que hospedou o André Luiz na casa dela. A dona Laura teve uma reencarnação aqui com um marido chamado Ricardo. E ela viveu com ele. Teve 4 filhos. O Ricardo morreu. Ela ficou viúva, se não me falha a memória, por 18 anos. Ela ficou viúva. Lutou para dar aos filhos evangelho e dignidade. Ter esta vida, ter esta luta, realizar esse papel de mãe é uma bênção. Então ela chega no plano espiritual dignificada, porque os 4 filhos ela deu uma orientação. Uma tinha mais um problema para lá, outra para cá, etc. Mas ela cumpriu, na medida do possível, o seu papel de mãe. Mãe viúva, que não é fácil. Muito bem, quando ela chegou no plano espiritual, com um conhecimento que ela já tinha, ela começa a cuidar de crianças e a atender doentes na colônia. E no Ministério da Regeneração, ela cuida de crianças. Além disso, ela já começou a hospedar pessoas, como por exemplo, ela hospedava o André Luiz. Então, ela fez ali muitas amizades no plano espiritual. Muito bem. De repente, a dona Laura começa a recordar erros de 300 anos antes, de uma outra vida. Erros que começam a incomodá-la. E ela então vai procurar orientação. Dão para ela umas fichas em que ela podia ler um resumo da vida dela antes de ser dona Laura, de 300 anos atrás, de que tinha cometido erros, coisas graves. Ela não só faz essas leituras, começa a fazer essas recordações, e ela é ajudada numa espécie de hipnose, de análise psicológica, para ajudar nessa lembrança. Lembra de tudo. Vê que ela tinha errado junto com o Ricardo. Junto com o Ricardo. E planeja a reencarnação dela, que ia acontecer em São Paulo. O Ricardo veio primeiro, porque eles iam casar, e aqui tem essa tradição de que o homem é mais velho, né? Então o Ricardo veio primeiro, e logo depois viria a dona Laura. E o que, que ela iria resgatar? O casal. Eles iriam resgatar erros, não de dona Laura, da época de dona Laura, quando teve quatro filhas, e sim de 300 anos atrás. E quando ela fez essa encarnação, ela estava um pouco preparando para reencarnar, e lá eles fizeram uma reuniãozinha, uma festinha de despedida, é o penúltimo, um dos últimos capítulos lá do nosso lar, uma festinha de despedida. Ela estava temerosa, ela falou para o ministro Genésio, que é do Ministério da Regeneração. Eu estou temerosa. Poxa, toda vez que a gente vai para a reencarnação, a gente fica com temor. Né? Reencarnar, o espírito tem medo de encarnar. E fica feliz quando desencarna. Tem festa aí, quando vai reencarnar é que fica com temor. Porque não sabe se vai conseguir vencer. E o ministro Genésio disse para ela, olha, você vai vencer. Você se preparou com dona Paula, como viúva, durante quatro cuidou do seu filho, quer dizer, seus filhos, você se fortaleceu, você conquistou coragem, força, chegou aqui, ajudou muita criança, está hospedando André Luiz e adquiriu tantas amizades. Olha aqui nessa festinha de despedida, quantos são teus amigos? E esses amigos vão te ajudar. E quando você conquista a amizade, mostra que já é um espírito que está amadurecendo. Mas repare que ela, quando reencarnar como dona Laura, vai passar por um problema por uma determinada quantidade de tempo grave. Que problema é esse? Esse problema, ela está pagando de 300 anos, mas repare que como ela já conquistou algumas coisas, ela tem uma certa virtude espiritual. E na hora do bom combate, na hora da luta, ela terá esse conhecimento espiritual. E se for liberta espiritualmente, chega um médium lá e faz uma libertação, chega um profeta, chega lá um Jesus, uma casa dessa assim, e a cura, se for um caso de cura, ela vai dar graças a Deus, vai dar glórias a Deus, porque já tinha uma reencarnação no meio do caminho de preparatório. Repare, então, não é assim. Você comete um erro e vai na outra pagar. Não. Porque se você comete um erro e vai na outra pagar, você não está preparado. A vida não quer que você pague simplesmente por pagar se você não tem condição de aprender. A vida quer que você aprenda. Então, se você fez um erro, não é assim. É, quem pelo ferro fere, pelo ferro será ferido. Ação e reação. É, entre a ação e a reação, tem uma outra lei no meio que se chama o ritmo. Entre ação e reação tem uma outra lei que se chama do ritmo, que é aquilo que é a frase evangélica. Deus é um Deus de misericórdia que não dá fardo pesado além das forças de ninguém. Há uma preparação que às vezes leva uma, duas, três, quantas reencarnações forem necessárias, ou terapias, ajudas espirituais para você, de alguma forma, se preparar para quando você estiver passando por aquela expiação, por aquela provação, aí você tem a força para vencer. E quando vencer, mostrar que realmente venceu. Mostrar maturidade. Porque no caso dessa mulher que estava enfermiça, ou, e que ela tinha uma fraqueza orgânica por 18 anos, quando ela sai dessa fraqueza orgânica, que ela é liberada, e repare, solta, liberou, igual como um divórcio, está solto, liberou, pode ir, você está livre. Essa é a palavra que está usada por Lucas, é um divórcio, você está livre, pode fazer o que você quer. O caso dela, o que mostra que ela estando livre e ela dá glórias a Deus, significa então que ela tinha uma maturidade. Se livrou de quê? Se livrou da doença. Doença qual? A fraqueza orgânica. Ficou bem claro então que foi algo que foi pedido. Não era fraqueza espiritual. Ela tinha uma enfermidade espiritual. Se preparou no plano espiritual, planejou para ficar encurvada aqui, para pagar os seus erros, não sabe de quando, de 18 anos. Jesus observa que esse processo estava vindo. Agora não é um lance do espírito pedir, porque numa obsessão você tem que ter interesse em querer se libertar. Você tem que querer. Se o espírito não quer, quiser continuar no mal. Agora, no sentido de um planejamento, cara, em que você planeja uma determinada provação, e Jesus notou que ela planejou aquilo 18 anos e que tinha cumprido o que ela planejou, terminou o processo, ele observou que terminou o que ela havia solicitado, planejado, ele chamou a si, a orientou e disse: você está livre, está solta, acabou o seu processo. Vou te ajudar a você se erguer. Ele deu a mão, estendeu a mão, ela tomou o passo e ficou firme. E como ficou firme, ela mostrou todo o conhecimento espiritual que já tinha. Deu glória a Deus. Então não é caso necessariamente de obsessão, e sim de fim de processo de solicitar, de planejamento de uma enfermidade, diz o texto de Lucas, orgânica, não é mais espiritual. Mas se você só tem doença orgânica, porque tinha um problema espiritual, esse problema espiritual pode muito bem ter sido curado. Vamos explicar melhor. Eu sei que são novidades na nossa cabeça que a gente precisa pensar um pouco mais. Nós não podemos imaginar que Deus mande João Batista aqui na terra para ele perder a cabeça. Isso é castigo que é dado no espírito da grandeza de Elias, um dos maiores profetas do Antigo Testamento. Elias errou. De Elias para João, ele aprende. João diz o próprio texto de Jesus, é um dos maiores nascidos de mulher, é esse cara. Então eu estou diante de um espírito muito maduro, precursor de Jesus, sabia tudo de Jesus, olha lá Jesus, esse é Jesus, etc. Eu não sou digno de tirar esse andáculo dos seus pés. Jesus é o maior dos nascidos de mulher. Então eu estou diante de um espírito muito maduro, não é igual a gente não. Aí ele vai ter que pagar. Deus exige que ele corte a cabeça. Não é isso. É ele que solicita. Essa é a diferença quando você solicita algo para reencarnar. Quando você solicita, é você que pediu. Eu não posso intervir. Toda encarnação que é aceita pelo alto e que se conversa com os mentores, chegou-se à conclusão, é o que você pediu, e o plano espiritual concordou, porque vê que aquilo é lógico, etc., e bateu o martelo, não é expiação. Expiação é coisa de espírito atrasado que sofre coisas, antes de tudo, ligado à sua ignorância. Na aprovação ou a reparação é algo que o espírito já amadureceu do lado de lá, tanto que amadureceu que ele compreendeu e era de bom no planejamento. Ele planejou, ele pediu. Quando você pede, significa que você já é um pouco participador do processo. Eu não estou te comparando com um mentor, mas você entendeu o processo, sabe o que os mentores estão querendo, o que é melhor para você. Está certo, eu quero isso, vamos lá, fechamos um acordo, tá bom? Tá, pronto. Você reencarna. Essa é a reencarnação, planejamento. E aí você reencarnou. Toda reencarnação é um planejamento. Quero dizer que ali é um caso consciente em que o espírito é co-participador do seu processo. É o caso dela. Tanto que quando ela endireitou, ela agradeceu a Deus. Mostrava que espiritualmente já tinha capacidade de compreender. E Jesus não pediu a autorização dela e nem precisava, porque já tinha. 18 anos. Quando você planeja que vai ter tal ou tal situação aqui na Terra, vai perder os seus bens todos, seja lá o que for, já está autorizado pelo alto. Então, como era algo autorizado, ele já chamou e disse: você está livre, acabou o teu processo. Pronto. Você está livre do quê? Da sua fraqueza orgânica. E espiritualmente? Espiritualmente ela estava legal. Tanto que ela está glória a Deus. Mas vamos levar. Lucas ainda dá detalhes. Ele não pode botar 18 anos. E a gente interpreta os 18 anos como se ela tivesse pedido para passar aqui 18 anos. 18 anos que é aquilo ali. 15 mais 1 dá 16, mais 1, 17, mais 1, 18. 18 anos, que são 365 dias vezes 18. Sem dúvida nós podemos e fazemos assim. A gente planeja uma doença, uma situação por um determinado período. E esse determinado período é contado em meses, em dias, meses e anos. Mas é estranho, muito estranho, ele usar um número tão simbólico como 18. E tão ligado 18 à fraqueza. Aí é que é o que ele deixou ali quicando, podemos dizer, a bola para a gente fazer o gol. Se ficarmos atentos. Então eu tenho que olhar o número 18. E de repente me bater com a palavra fraqueza. E aí tentar descobrir no 18 o que tem a ver com fraqueza. Que poderia gerar esse processo em um processo que é do se encurvar, ficar curvado. Todo aquele que só depende de si, que é dono de si, que é dono da sua vontade, é um fraco. Todo aquele que se acha poderoso, que se acha tal, que se acha valentão, mas que ele só depende das suas forças, é um fraco. Essa é a fraqueza. Tudo é força. Qual é a outra frase? Tudo é força só. Você pode ter muita força. Você pode fazer acontecer, sou tal, eu mando na minha vida, eu faço o que eu quero, vou falar e marcar. Se não tiver Deus, você é um fraco. Todo mundo que não tem Deus é fraco. Todo aquele que só tem a si mesmo é um fraco. Se nós olharmos a carta 18 do tarô, a primeira coisa que ela tem, o nome dela, você lembra? É a carta da... Isso mesmo. A carta da lua. E a lua tem sol? A lua? Ela tem luz própria? A luz é o sol. Não é dela. Tá certo? Agora, se a lua reflete o sol, muito bem. Aí é bacana, porque ela é um trampolim para a manifestação do sol. Ou melhor, ela é um canal para que o sol se manifeste. Porque de noite não tem como o sol se manifestar. Ele está no outro lado. É treva pura. A lua, ela é uma espécie de médico. A lua é uma espécie de médico. Ela é alguém ou algo que permite que a luz que está escondida se manifeste. Por que que a gente, como que a gente vê a lua do sol à noite? Alguém aqui já viu a luz do sol à noite? Algum de vocês? Toda vez vocês veem através da lua. A lua, ela nos traz a luz do sol que está invisível. Ela projeta para a gente. E quando a lua projeta a luz do sol, é bacana? É bonito? Uma noite de lua? É bonito. Ela ainda clareia? A gente pode fazer viagem à noite? Isso tudo? Pode? Pode. Não é assim? Então, a lua, ela é benéfica quando ela realiza a sua função, que é trazer a luz do sol que está invisível. O médium também é igual à lua. Os espíritos estão aí? Os espíritos estão aqui? Não. Quem diz que os espíritos estão aqui e que falam com os espíritos e nos passam a mensagem dos espíritos? Quem nos revela os espíritos? Hein? Os médiums. O médico falou: o sol não estava invisível? Quem trouxe o sol do invisível para o visível? A lua. Ela traz na mesma potência do sol? Não. O médium também, ele também tem as suas deficiências. Ele traz o espírito em toda a sua potência? Não. Ele tem bloqueios dele, né? Interações mais ou menos profundas. Mas quem revela o invisível dos espíritos para a gente é o médium. Vamos dar um outro exemplo. Os espíritos são invisíveis. Aqui quem é a mãe? Levanta a mão. Já teve filho? É? Quem já teve filho, levanta o dedinho. Já teve? O seu filho estava visível ou invisível? Invisível. Então não sabia nem se era homem ou mulher, não sabia nada. Não é assim? Quem trouxe o neném do invisível para cá? A mãe. A mãe é igual a lua, a mãe é igual ao médico, por isso que toda mãe é médica. Ela materializa o invisível, ela traz ele para a gente. Quando a mãe traz o espírito para a gente, é bacana, ela cumpre o papel dela. O papel da mulher, materializar o espírito, a função da terra. A lua cumpre o papel de nos trazer o sol que está no invisível. O médico cumpre o papel quando nos traz o espírito que está no invisível. Mas quando há um bloqueador nesse processo, que a mãe não quer ter filho. Agora foi muito interessante, nós estamos conversando com uma pessoa em São Paulo, colaborou muito, ajuda a casa, a caridade pede para a gente não declarar o nome. Mas o filho desse casal, nós estamos com tudo pronto para casar com a moça. Tudo certo para casar. E a sogra chamou ele, a sogra, e disse para o rapaz: você gosta da minha filha? Gosto, mas você tenha, saiba de uma coisa, essa minha filha não gosta de criança. Ela não vai, ela tem todas as condições para ter filho? Tem. Biologicamente, ela não tem. Ela não quer ter filho. Não quer. E você tem muita vontade de ter filho, eu tenho muita vontade de ter filho. Então você já sabe que você vai carregar esse problema. Quero refletir um pouco. Viu que aquilo não era simplesmente eu não quero ter filho porque eu vou me dedicar a um orfanato para 1.000 crianças e aí eu não posso perder tempo porque eu tenho muito mais crianças, ou eu vou me dedicar a pesquisas científicas que vai depender muito de mim, ou eu sou um cientista lá da Antártida, vou viver no meio do gelo para pesquisar. Vai ter um bem para alguém? Você pode ter outros filhos de outra forma, pouco importa. Precisa ter filho biológico. Mas ali havia um egoísmo. Eu não quero ter porque eu quero me distrair. É bom se distrair, é muito bom. É bom cinema, teatro, é bom arte, é muito bom. É muito bom, é muito bom viajar, é muito bom. Mas quando você só quer isso na sua vida, e por causa disso você não quer ter filho, aí é complicado. Aí é uma situação de uma doença imensa, de um egoísmo imenso. Porque nós temos que ter o caminho do meio, o equilíbrio, é bom se distrair, passear, mas também é bom também ajudar os outros. É bom também você poder ajudar na forma de mãe dos seus filhos. Então, interessante isso. Então, voltemos para o caso aqui, tá? Tem gente, então, que não quer essa bênção. Não quer, não quer. Extremamente desagradável. Tem todas as condições, mas não quer. Então, repare que aí é uma enfermidade espiritual. É mais do que uma enfermidade, né? Aí, no caso, não é orgânica, é espiritual. Enfermidade do egoísmo. Então, veja, no caso, você está fazendo o que aí no caso desta, daquele que eu estava falando, sol, lua, espírito médio, bebê, mãe. Aqui nesse caso é bebê, mãe, ela faz um eclipse. Ela não está fazendo um eclipse. Ela está colocando a consciência dela trevosa entre a bênção luminosa da maternidade, a bênção luminosa de servir. Ela está colocando o eclipse do egoísmo. Está certo? Quando a lua também está em eclipse, ela não faz a função dela, que é trazer o sol, a luz do sol. Quando o médium é desorientado, e ele só quer trazer espírito trevoso e não espírito luminoso, e ele não quer se preparar moralmente para receber ser intermediário de luz e ser intermediário de treva, se ele é treva e os espíritos que se manifestam com ele também são trevas, tudo fica treva. Ele não cumpre a sua função. Por exemplo, se ele é médium e é só da obsessão, é um obsidiário. Qual é a utilidade de uma obsessão para a humanidade? Nada. É um eclipse. Então o médico não se prepara na moral para exercer a luminosidade da mediunidade, ele coloca um eclipse na vida dele. Está certo? Então a carta 18 não é a carta 18 da Lua. O nome dela é a carta da Lua. É a carta do que deveria ser da Lua. Mas quando a gente olha a figurinha, o que a gente vê é um eclipse. A Lua não está fazendo o papel dela. Logo é noite de trevas. Entendeu? A carta 18 do tarô? Muito bem. Agora, a mais interessante ali, na carta 18 do tarô. Quando a gente olha para a Lua tem uma cara. A Lua tem uma cara. Ah, no fundo, no fundo, olha que situação. O eclipse é para a Lua ter o Sol. A Lua tem uma cara. Ou melhor, o que a pessoa não quer é projetar o Sol. O que ela quer projetar é a si mesma. E quando você quer projetar você mesmo, só olha para você, só se interessa por você, e você só irradia você, e não só, porque tem uma cara na Lua. Então, se você só irradia você mesmo, você se acha, e aí só irradia você, só vive para você, só quer saber de você e só quer irradiar você, como se você fosse o centro das atenções do mundo. Você sozinho, não mais o Sol. Todo aquele que é sem Sol é sem vida. Todo aquele que é sem Deus é sem vida. Você pode até ter muita coisa, muita força, muito isso, muita beleza e tal. Tudo passa, no fundo você é um fraco. Você projeta você mesmo. Olha que desgraça. E o que é mais interessante é que em volta desta Lua, naquilo que sombriamente, opalidamente ela consegue irradiar, porque quando você só quer irradiar você mesmo, você é pálido, não tem força. Quando não é o serviço do bem, é fraco. E aí, naquilo que apenas você consegue irradiar ou mostrar, são os instintos mais feios. Há um lobo uivando com a Lua, com medo dela. Há um cachorro latindo com a Lua, com medo dela. E eu, um caranguejo, andando para trás, falando. Significa que até a natureza tem medo de você. E a gente sabe que como o espírito é muito ruim, e é fraco, e é fraco, e só quer saber dele mesmo, a gente sabe que até muitos animais, muitas vezes, são estranhos a eles, não se adaptam a eles, não gostam dele. Eu tinha um dó dele. Sim, bacana, você não entende de Lula, não é por causa, mas acho que vocês entenderam. Lula. E uma vez eu fui lá em casa, toda vez que vinha visita, eu botava o Lula na grade. O bicho, ele levantava sem as padarias mortas que a gente. E uma pessoa foi lá me visitar, o casal amigo, as palestras do mistério aí. Então foi lá. Ó, o que acontece? O caminho não estava fechado direito, o cachorro fugiu e veio e disse, eu fiquei desesperado. O cachorro era arrebentado, o cachorro ficou ali, o cachorro ficou quietinho, então o senhor cuida dela, fecha ali. Então agora vamos lá, volta o caminho outra vez, eu estou com o caminho. Então, quando a pessoa tem uma vibração boa com os animais, eles respondem positivamente. Ficou claro? Quando não tem, até eles lá têm medo, tem animal que tem medo dos outros. Vibração ruim, late para espírito, quando chega a observar perto de determinados animais, eles ficam extremamente nervosos. Cavalo não suporta o obsidiário. Cavalo logo demonstra isso. Os animais, gato, foge, cachorro, te ataca. Ou então quando foge, tem medo. Interessante. Aqui no caso, egoísmo, como foi dito na mensagem daquela Solange. É um maior dos vícios em que você só olha para você, primeiro eu, depois eu, mais uma vez eu, sempre eu só quero agradar a mim. Sou eu que sou sendo as pessoas. Essa situação gera um instinto mais feio que o caranguejo está falando. Ou melhor, a pessoa está repetindo. Caranguejo anda para trás. E está indo para onde? Paloma, para o chá, está se afundando. O chá falando é um ambiente específico, não só fértil, mas grosso, denso. É, essa é a ideia de uma vibração extremamente densa, baixa, ou como diz o professor Pedro Valdo, barônica, gente, de barro, pesado, condensado. A pessoa está perto do alto, quando é luz no livro, entre a terra e o céu, dá um show lá de uma passada, um show. Falando sobre esse tipo de situação, a mulher só gostava de beleza, ela ficava tempo de beleza, beleza, se arrumar, fechar, arrumar. E aí o André Luiz foi dado, André Luiz me deu uma cochiladinha. E quando ele voltou assim, a mulher também tinha dado uma cochiladinha. E ela era tão bela, tão enfeitada, então quando ela sai do corpo, ele levou um susto, porque ela era um monstro. Espiritualmente, ela era um monstro. Ele se cuidava. E aí nós temos também um caso no movimento da Deus, de duas mulheres que eram transcritas ao vivo com joias e com elegantes, e todas arrumadas, e os mentores elogiam. Como que elas são finas, se arrumam, botam joias e vão fazer caridade. Então o problema não é botar joia, não é se arrumar e ter que cuidar da aparência, arrumar o melhor cabelo, arrumar isso, ter a melhor roupinha, bacaninha. Não é isso. Ninguém está dizendo que a gente tem que andar mal vestido, mal feito. Né? Não, botar um bom perfume, se arrumar, se enfeitar, tudo isso é muito válido. O que não pode é só ceder isso. Fazer a vida gerar isso, e essa é a função da vida. Aí é que a situação pega. Aí você espiritualmente vira monstro, porque você só cuida do orgânico. Então vamos ver agora a explicação ficar mais lógica. Vamos imaginar esse espírito, no caso dessa mulher, que de tal maneira criou uma fraqueza espiritual, que criou a monstruosidade de só projetar a si mesmo. E quando você só projeta a si mesmo, é o caso que se eclipsou, tirou toda a sua luminosidade e só achando que dependia de si mesmo, acabou ficando fraco. Agora ela percebeu isso nessa sua doença no plano espiritual. Foi tratada. Quando é tratada, não quer dizer que é curada. Quando você vai no psiquiatra, no psicólogo, e o psicólogo começa a te orientar, e você começa a seguir as orientações, você ainda não está restabelecido. Mas já tem as primeiras informações do que deve fazer. Já tem ponto de referência e de apoio, já tem algum significado. É a de que descobriu esse significado. Planejou a sua encarnação. E ela, quando planejou a encarnação conscientemente, já entendendo um processo de vida e de terapia, ela planejou que queria ficar curvada. Porque o curvado significa não olhar para cima. Significa a própria ideia de fraqueza, de olhar só para baixo, para a terra, só para a materialidade. Não conseguiu olhar para cima. Ter força espiritual de planejar, de ver a vida, de ver a luz, de caminhar para Deus. Como não queria caminhar para Deus, não queria olhar para o sol, não queria olhar para a vida, só queria olhar para o próprio umbigo, então ela estava curvada assim. Esse curvado é o símbolo dessa fraqueza. A fraqueza significa a subserviência. Não vamos confundir a humildade com oi? Não. A humildade com a pessoa que é. Submissa. Não é isso. Veja, eu ser humilde e obedecer ao meu chefe, obedecer à lei, obedecer às ordens é uma coisa. Mas ser submissa no sentido de fazer isso para parecer ou por agrado, isso é que é o grande problema. Aí que está a ideia de você se culpar, de se baixar, de ficar dependendo das coisas materiais. Agora, pior do que isso, ela era submissa, ao tal ponto fica submissa de si mesma, no exato momento em que, só confiando em si, só valorizava a si, é como aquela pessoa que só valoriza o chefe, ela só valorizava ela mesma. Essa gerou a doença do egoísmo, se olhou para si com o bico, só projetava assim, ficou curvada. Isso que ela pediu para vir assim. E assim ficou por um determinado período. E no período que ela ficou assim, daquilo que foi chamado espiritualmente, que ela queria purgar, que ela queria pagar perante a vida, o Senhor notou que acabou o processo do carro. A chamou e disse assim: olha, não fala para o Espírito. O Espírito não estava fraco. Foi o Espírito que pediu esse planejamento. Aí ele fala assim: a sua fraqueza orgânica, você, mulher, da sua fraqueza orgânica, está livre. Passou. Acabou. Aquilo que você pediu, cumpriu. Cumpriu o planejado. Passou. Está livre. Ela se endireitou. Agora olhou para cima. Agora vai poder, em sã consciência, partir para a luz espiritual, para Deus, para as coisas espirituais, para fazer a sua caminhada evolutiva, dependente de Deus, fazendo o que diz o Evangelho, que não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Quando você faz a vontade de Deus, você está projetando Deus. Quando você só faz a tua vontade, você só projeta você mesmo, aí você se curvar, ser fraco, ser submisso. Agora ela olhou para cima. Começa a fazer a vontade divina. E como foi ela mesma que planejou e tinha condição espiritual, ela agradece a Deus. Agradece a Deus. E por que que instantaneamente ficou curada? Ou melhor, instantaneamente se endireitou. Botou a coluna erétrica. Por que que instantaneamente? Porque o problema era só orgânico, não era espiritual. Se fosse espiritual, o espírito continuava fraco. Precisamos de muita orientação e de compreensão. O espírito estava preparado. A carne era fraca. Olha aí a fala do Evangelho. Agora, ele endireitou a carne com o magnetismo dele. E o espírito mostrou a sua força. E agradeceu a Deus. Muita paz. Semana que vem, então, não tem a palestra das 17h30. Bem?